Estamos de volta com o CBN Jornal da Manhã, hoje terça-feira, 30 de janeiro de 2024. O assunto agora, gente, é arbovirose, né? Arboviroses. A gente vai falar sobre a febre ouroposto, que está com uma alta de casos neste período, e vamos entender se os números são normais, quais cuidados tomar, como é que a população pode agir em caso de sintomas. Estamos ao vivo com a secretária de Saúde de Manaus, Shadia Frasch, que também é médica, especialista em medicina de família e comunidades, e aceitou gentilmente conversar conosco nesta manhã de terça-feira. Agradeço o seu aceite ao nosso convite. Secretária, seja bem-vinda. Bom dia.
Olá, Patrick. Bom dia. É sempre um prazer poder estar aí com vocês. Bom dia aos ouvintes. A gente espera esclarecer aí algumas dúvidas em relação a essas arboviroses.
Secretária, segundo o boletim de arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde, o último divulgado pelo menos, que foi do período de 21 a 27 de janeiro, portanto bem recente, né? Foram 515 casos confirmados da febre ouroposto, tem também os casos confirmados de dengue, que daqui a pouquinho a gente toca nesse assunto. Mas sobre a febre, como é que a Secretaria de Saúde está atuando junto à população em relação a esse aumento de casos, secretária?
Olha, Patrick, a CESA, ela já tem uma expertise, né? A gente já vive esses momentos de epidemia, dessas arboviroses nessa época do ano, há muitos anos. Então, todo surto requer ações de detecção, monitoramento, resposta para constituir um risco potencial, né? A ameaça à saúde pública. Então, a CESA, ela vem trabalhando na elaboração, inclusive, já está pronto o nosso protocolo de manejo. Então, a equipe está bem treinada e vários levantamentos são feitos, né? A gente vai casa a casa, vê onde tem criadouros, vai em bairros, detecta até mesmo nos bairros distantes ou muito próximos, acúmulo de lixo, ferro velho, pneus. E assim, esse nosso levantamento é muito importante porque a gente consegue ver em qual dos bairros, em quantos bairros a gente tem esse risco com mais elevado, embora a gente esteja com focos, com criadouros em Manaus inteira por conta mesmo do período de chuvas, né?
Uhum.
Mas pelo levantamento, o maior foco de criadouros ainda, infelizmente, é dentro da casa das pessoas, nas residências, onde a gente pede aí uma participação mais efetiva da população para que fiscalize seus quintais, evitem vasos com aquele pratinho que tenha água, garrafas com a boca virada para cima, os canteiros, as calhas. É preciso tomar atenção.
Secretária, tem duas perguntas aqui bem interessantes do AG Barbosa aqui no nosso WhatsApp. Ele fala o seguinte: bom dia, equipe CBN, aqui é AG Barbosa. Em algumas capitais do país, a justiça autorizou a entrada do pessoal da saúde nas casas que estão fechadas ou naquelas em que o proprietário não permite a entrada dos agentes de saúde. Em Manaus, a Prefeitura Municipal também irá fazer o mesmo ou aqui não há necessidade? Essa é a primeira pergunta.
Olha, se houver essa necessidade, nós vamos pedir, sim, essa autorização. Até porque nós estamos muito unidos, assim, nessa gestão, com todas as secretarias para a luta contra esses criadouros. Então, se eu, como CESA, não tiver essa autorização, nós temos aí uma transversalidade junto com o CEMUSP, INPLURB, a própria Secretaria de Meio Ambiente, e a gente vai agir, né? Por enquanto, nós estamos aí, a Prefeitura já tem tomado as devidas providências em relação a todo esse material que jogam na rua, até na beira dos igarapés. A gente recebe as denúncias também e vai até o local, e os nossos agentes estão sempre dentro das comunidades, orientando a população.
Bom, eu vou segurar aqui a outra pergunta do AG para fazer daqui a pouquinho. Antes, eu quero saber o seguinte, secretária. A febre ouroposto, ela tem sintomas semelhantes aos da dengue, né? Pelo menos alguns. A gente está falando aí de dor de cabeça, dores Sim. musculares, nas articulações, náusea, enfim. Se alguém sentir esses sintomas, é possível ir a uma UBS ou a uma USF para ser diagnosticado, secretária?
Claro! Precisa aí, na verdade, aos primeiros sintomas, já precisa procurar uma UBS. Olha, a febre ouropuxa, ela é causada por um mosquito que é muito comum na nossa região, que é o meruim, né? A dengue é por outro mosquito, que é o Aedes aegypti. Uhum. A ouropuxa é o meruim, que é muito comum, mas os sintomas, os sinais e sintomas são muito parecidos. E ambos, o tratamento é o mesmo, são sintomáticos, ingesta de muito líquido, geralmente é autolimitada e ouropuxa dura uns 7 dias, né? E é importante que se vá, a pessoa teve febre, manchas no corpo, prostração, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, é necessário que se vá a uma UBS. Ó, nós não temos teste rápido para detectar esse tipo de doença, mas é colhido um exame de sangue onde a gente tem a sorologia, o RT-PCR, onde a gente consegue detectar.
Doutora, eu queria falar um pouco sobre a dengue também, porque nós verificamos, assim, também pelo boletim de arboviroses, né, divulgado pela Censa, que há um número alto de casos. Vamos falando aqui especificamente de 809 casos confirmados de dengue, pelo menos no período de 21 a 27 de janeiro, né? A gente sempre reforça, claro, os cuidados que a gente já conhece, né? Ao evitar água parada, por exemplo, mas está chegando aí a vacina que dengue. Manaus está entre os municípios que vão receber essas doses. A gente já sabe a quantidade exata, ou pelo menos um aproximado de doses que vão vir para a capital amazonense?
Patrick, essa é constantemente o nosso pedido ao Ministério, principalmente por esse boom nos casos, né? Para você ter uma ideia, você me falou agora aqui pelo último boletim que os casos confirmados de dengue em 2024, isso é só janeiro, foram 809. E aí eu quero te fazer um comparativo que no ano passado inteiro de 2023, o número total de casos foi 722.
Rapaz, é muito, né? Fora os casos em investigação, né, secretária?
Fora os casos que não são notificados e que a pessoa tem sintomas leves e acaba ficando em casa e tal, e aí dura geralmente de 5 a 7 dias e passa e continua a vida. Mas é importante dizer aqui para vocês, para que o paciente comece a ter esses sintomas, ele fique atento aos sinais de alarme, tá? É importante deixar dito isso aqui. Então, quais são os sinais de alarme? Eu acho que aqui em Manaus a maioria das pessoas já deve ter tido dengue ou já teve alguém na família que teve, tem aqueles sintomas, dor de cabeça, dor nos olhos, febre, prostração. Mas existem alguns sinais que fazem a gente ficar em alerta, como, por exemplo, dor abdominal, vômito, diarreia persistente, vômito persistente. É importante que a pessoa procure imediatamente uma unidade de saúde. Tá?
Secretária, para a gente finalizar aqui nossa conversa, a gente sabe que ainda faltam muitas informações por parte do Ministério da Saúde com relação à vacina, né? A gente sabe que são poucas doses iniciais, inclusive.
São pouquíssimas doses.
Exato, exato.
E tem um grupo prioritário, nós não vamos poder, neste primeiro momento, pelo menos, fazer em toda a população. Vai ser para um público de 10 a 14 anos. A vacina, por enquanto, também é contraindicado para pessoas acima de 60 anos e a gente fica o tempo inteiro em contato com o Ministério para requerer, pedir um prazo para saber quando que essas vacinas vão chegar. E estamos todos aí unidos, os conselhos nacionais de secretários, lutando por mais doses de vacina.
Mesmo que a gente não saiba a data e a quantidade específica, a secretaria já está preparada para, assim que receber essas doses, iniciar de pronto um plano para aplicar essas doses no público-alvo?
De imediato, Patrick, a gente já tem um plano de contingência pronto, né? A Secretaria Municipal de Saúde, ela trabalha muito com prevenção. O ano passado, o final do ano passado para esse, foi um ano muito atípico em relação à estiagem. As chuvas, elas começaram muito mais tarde, se você perceber, né? Uhum. Ela começou mesmo em dezembro. Talvez isso possa ter mascarado um pouco o número de casos aí no ano passado. E aí, quando começou realmente esse período, a gente está tendo esse boom de sintomas, até por conta das chuvas mesmo.
Bom, agora realmente para fechar a conversa, eu volto para outra pergunta do AG Barbosa, que é uma curiosidade, secretária, rapidinho. Qual é a explicação para o nome da febre Oropush?
Puxa, Patrick,
temos essa explicação.
Eu vou ficar te devendo essa, mas eu vou mandar para você e depois você divulga para o nosso, para o seu ouvinte, para o nosso ouvinte aí, porque é interessante. É
tá
interessante.
Bom.
Porque é cada nome, né?
É verdade.
Patrick, se você me permitir, eu gostaria de finalizar dando uma orientação rápida aqui para a população sobre os inúmeros pedidos que eu tenho aqui na secretaria sobre o fumacê.
Por favor, fique à vontade.
Muita gente, muitos órgãos públicos, privados, ligando para cá solicitando esse fumacê. E eu gostaria de dar uma informação, explicar para a população que o fumacê, ele não mata a larva. O fumacê, ele mata o mosquito depois que a larva eclode e que tem uma infestação de mosquito. Em relação à larva, a nossa equipe, quando vai nas casas, quando vai nos lugares e encontra um criadouro, eles colocam um larvicida que é específico e a gente consegue esse controle. Mas o fumacê, pessoal, não é para sair colocando fumacê em tudo, porque é um veneno, inclusive mata as plantas, mata outras coisas que não deveriam. Então, realmente, o fumacê é para áreas que são detectadas já a infestação do mosquito.
Tá certo?
E tá certo. Só mais uma coisa, qualquer sintoma que seja parecido com esses que a gente discutiu aqui, não façam uso de medicamentos sem orientação médica. Anti-inflamatórios, principalmente, e medicamentos que contenham ácido acetilsalicílico, como o AS, no caso, tá?
Tá certo. Orientações dadas, espero que as pessoas sigam, né, as orientações. Conversamos nos últimos minutos com a secretária de Saúde de Manaus, Shadia Frasch, médica especialista em medicina de família e comunidades. Secretária, lhe agradeço mais uma vez por ter aceitado nosso convite. Um grande abraço, bom trabalho para você e sua equipe.
Eu é que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigada.
Bom dia.